Boa noite, guadalupenses. Nesse momento, iremos dar início à nossa sessão ordinária do dia 11 de maio de 2009. Aqui eu quero informar todos os guadalupenses. Nesse momento está sendo transmitida a sessão da Câmara pelas duas rádios existentes em Guadalupe, 99 e 97. A opção da pessoa agora tem o direito de escolher qual que eu assisti. Então, em nome de Deus, declaro aberta a sessão de hoje. Vou passar aqui a palavra para a secretária ler a ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí. Aos 4 dias do mês de maio do ano de 2009, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores José Lourenço Mota, presidente, Ade Carleton Rodrigues da Silva, primeiro vice-presidente, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, primeira secretária, Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre, segundo vice-presidente, Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Jesse James Lima Miranda, João Ricardo da Costa e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. O presidente Zé Mota, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão. Expediente. O presidente Zé Mota justifica a ausência do vereador Amadeu Júnior. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalva. Lido o ofício número 0092/09. Da Secretaria Municipal de Educação, que convida os vereadores a participar da oficina pedagógica de prevenção e combate ao trabalho escravo, nos dias 8 e 9 de maio. Na Secretaria do Trabalho e Assistência Social, a partir das 8 horas. Lido o ofício número 001/2009 da Associação dos Moradores do Bairro Coqueiro, AMBC, que reivindica calçamento na rua Mariana de Castro e na quadra 17 do referido bairro. Lida a indicação número 005/2009 do excelentíssimo vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, PR, que indica ao senhor prefeito a criação de fardamento para os servidores da Prefeitura Municipal de Guadalupe, incluindo o fornecimento de equipamentos de proteção individual, EPI, aos trabalhadores de limpeza pública e coleta de lixo. Lido o requerimento número 001/2009 do excelentíssimo vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre, que solicita cópia de áudios das atas das sessões da Câmara Municipal de Guadalupe. Lida a indicação número 006/2009 da excelentíssima senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins, que indica ao senhor prefeito a implantação de computadores com acesso à internet para a população. O conserto dos banheiros, a implantação de bebedouros, conserto de vidraçarias do mirante, além da aquisição de novos livros. Todos na Biblioteca Pública Municipal, professora Auristela, mais conhecida como Farol da Educação. Lida a indicação número 007/2009 da excelentíssima vereadora Surama Santana de Souza Martins, que indica ao senhor prefeito que reativa o funcionamento do museu na Praça Georgiano Fernandes Lima. Lida a indicação número 008/2009 da excelentíssima vereadora Surama Santana de Souza Martins, que indica ao senhor prefeito a implantação da nova licença maternidade de período de 6 meses. Lida a indicação número 009/2009 da excelentíssima vereadora Surama Santana de Souza Martins, que indica ao senhor prefeito a contratação de mais ônibus para atender a demanda de estudantes de nossa cidade que estudam em Floriano. Lida a portaria número 004/2009, que nomeia a vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, o controlador interno Enio Fernandes da Silva e o secretário Antônio Carlos Torres para, sobre a presidência da primeira, constituírem a comissão de licitação da Câmara Municipal. O presidente José Mota comenta sobre o relatório, sobre o incidente onde uma senhora quebrou a porta de vidro da entrada da Câmara. Lido o comunicado número 48334/2009, informando a liberação de recurso financeiro para o programa PNAL Creche. Data de emissão 2/12/2008, no valor de R$ 365,20. Lido o comunicado número 4833/2008, informando a liberação de recurso financeiro para o programa PNAE Fundamental. Data da emissão 2/12/2008, no valor de R$ 6.578. Lido o comunicado 248332/2008, informando a liberação de recurso financeiro para o programa PNAP, pré-escola, data da emissão 2/12/2008, no valor de R$ 1.183,60. Lido comunicado número 48334/2002, informando a liberação de recurso financeiro para o programa Quota. Parcela 0011, data da emissão 19/2, no valor de R$ 4.016,26. Lido comunicado número 0348/2009, informando a liberação de recurso financeiro para o programa Cota, parcela 12, data da emissão 16/1/2009, no valor de R$ 4.087,27. Lido o ofício número 8877/2009, informando a liberação de recurso financeiro para o programa Cota, parcela 001, data da emissão, no valor de R$ 6.788. Lido o ofício, a liberação de recurso financeiro para programa do Saúde Bucal, competência 11/2009, no valor de R$ 11.400. Lido ofício número 1527/220 do Ministério da Saúde, informando a liberação de recurso financeiro para pagamento de programa de saúde bucal, competência 12/2008, no valor de R$ 3.275,56. Lido ofício número 1505-933 do Ministério da Saúde, informando liberação de recurso financeiro para pagamento de programa de agente comunitário de saúde, no valor de R$ 15.106. Lido ofício 15.2986/ Ministério da Saúde, informando a liberação de recurso financeiro para pagamento do programa de agente comunitário de saúde, ACS, 12/2008, no valor de R$ 15.106. Lido ofício número 10.04724 do Ministério da Saúde, informando a liberação de recurso financeiro para o programa de assistência farmacêutica básica, no valor de R$ 3.275. Lido o ofício 10.538/ Ministério da Saúde, informando recurso financeiro para pagamento do programa de vacinação antirrábica, no valor de R$ 1.246,91. Lido o ofício para liberação de recurso financeiro para pagamento de programa de teto financeiro de vigilância sanitária, no valor de R$ 2.733,05. Lido ofício número 10.122/82, Ministério da Saúde, informando a liberação de recurso financeiro para pagamento do programa de agente comunitário de saúde, no valor de R$ 15.106. Lido o ofício do programa para liberação de recursos financeiros para pagamento do programa PAB fixo, no valor de R$ 14.548. Lido o ofício do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros para pagamento do programa de assistência farmacêutica básica, no valor de R$ 3.275,56. Lido o ofício informando a liberação de recursos financeiros para pagamento de programa de agente comunitário de saúde, no valor de R$ 15.106. Lido o ofício do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros para pagamento de teto financeiro de vigilância em saúde, no valor de R$ 2.733,05. Lido o ofício do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros para pagamento do programa de assistência farmacêutica básica, no valor de R$ 3.275,56. Lido o ofício do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos para pagamento do programa de saúde da família, com valor bruto de R$ 48 mil. Lido o ofício do programa do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros para pagamento de programa de teto financeiro de vigilância em saúde de R$ 2.733. Lido o ofício do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros para pagamento de programa de PAB fixo no valor de R$ 14.548. Lido o ofício número 10.2107 do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros para o programa de saúde da família, competência 2 de 99, no valor de R$ 48 mil. Lido o ofício do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros para pagamento do programa de saúde bucal, no valor de R$ 12 mil. Lido o ofício do Ministério da Saúde informando liberação de recursos financeiros para pagamento dos programas de assistência farmacêutica básica, no valor de R$ 3.275. Lido ofício, liberação de recursos financeiros para pagamento de programa de saúde da família, competência 3, 2009, no valor de R$ 38.400. Lido o ofício do Ministério da Saúde informando a liberação de recursos financeiros para pagamento de programa de ações estruturantes de vigilância sanitária, competência 1 de 2009, no valor de R$ 600. Lido o informativo da Câmara dos Deputados sobre os recursos do orçamento da União pagos ao município, onde Guadalupe recebeu entre os meses de janeiro a março de 2009 o valor total de R$ 1.458.074,13. O presidente Zé Mota faculta a palavra aos demais vereadores. Com a palavra, a vereadora Surama. Defende suas indicações com a palavra, a vereadora Ana Lúcia. Faz 5 solicitações. Solicita ao senhor prefeito a implantação do programa do adicional de insalubridade aos funcionários públicos da Secretaria Municipal de Saúde. Solicita ao senhor prefeito a implantação do Dia Municipal de Prevenção do Câncer de Próstata. Ressalta que são poucos municípios que têm a felicidade de ter urologista, e Guadalupe tem um urologista que é o Dr. Dilson. E lembra que quando ele foi secretário de Saúde, fez uma campanha de prevenção com amigos da SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, e foi detectado casos de câncer de próstata no nosso município. Solicita a criação do Conselho Municipal do Idoso, atendendo à Lei 10.741, de 1º de outubro de 2002. Solicita a descentralização da Secretaria Municipal do Trabalho e enfatiza o bairro Coqueiro, com a criação do CRAS no bairro Coqueiro. Ressalta que quando faz um pedido, verifica a viabilidade do pedido, pois depois pode cobrar. E que no Coqueiro tem 2 escolas fechadas para atender as pessoas do Coqueiro. Informa que o CAPS funcionará no Coqueiro, onde funcionava a creche Marlene Pinto. Destaca que tem um projeto de hortas comunitárias para o município, e que foi procurar a pessoa responsável pelos pelos terrenos e foi informada que a prefeitura não tem mais nenhum terreno disponível. Então teve a ideia de solicitar ao prefeito para que solicitasse junto ao DENOX a doação de um lote empresarial para o município, para atender famílias carentes do nosso município. O presidente José Mota informa que apenas o presidente pode fazer pedidos verbais ao prefeito e solicita que a vereadora faça os pedidos por escrito. Com a palavra, o vereador Pierre justifica a ausência do vereador Amadeu Júnior. Ressalta que perdeu a primeira sessão devido a fazer exames em Teresina. Associa-se ao pedido da vereadora Lúcia de insalubridade dos funcionários. Associa-se ao discurso da vereadora Surama. Fala dos repasses que consta no Banco do Brasil e que a prefeitura foi de 1.702,30 reais. Fevereiro recebeu 1.027.092 reais. Em março foi 932.365 reais e 1 centavo. E em abril foi 1.373.073 reais e 97 centavos. Ressalta que é muito dinheiro. Defende suas indicações. Denuncia os alvarás do decreto 243 de 97, não os vereadores, e sim o prefeito. E quem pagava R$ 93,00, agora paga R$ 253,00. E isso não é usúria, e sim roubo. Pede que o prefeito coloque os guardas municipais, inclusive projeta aqui na Câmara. Parabeniza o professor Juvenal, que assumiu a Secretaria de Agricultura e que lhe pede ajuda, e que lhe pediu ajuda. Parabeniza também o secretário Alfrano, que fez um bom trabalho na pista de motocross. Pede ao presidente a situação dos agentes de combate de anemias, que estão recebendo R$ 475,00. E que deveriam receber, no mínimo, 535. Com a palavra, o vereador Jesse James. Parabeniza o Dia do Trabalhador e fala que foi muito bonito as comemorações. Mas hoje, a realidade é o trabalhador sem emprego, sem água, sem rua, com rua suja. Mas a avenida estava limpa, porque era para comemorar o Dia do Trabalhador. Mas as ruas estavam sujas. Fala que nas outras cidades estão limpas. Reclama da falta de água no município. Reclama do museu que está fechado, reclama do prefeito. Pois o povo acreditava nele e ele se passa por coitadinho. Com a palavra, o vereador João Ricardo justifica o seu atraso, pois estava fazendo uma prova na cidade de Floriano. Fala que... Justo o pedido de pagamento de insalubridade. Pede agilidade, principalmente no bairro Coqueiro, pois o mato está alto. Pede uma administração mais participativa. Novamente com a palavra, a vereadora Surama. Resiste o pedido de previdência dos buracos no bairro Bela Vista. Refaz o pedido de providência do esgoto, do matagal e do lixo na quadra 14, como também nos bairros. Pede que o prefeito providencie o transporte dos alunos no interior. Com a palavra, o vereador AD. Fala sobre o problema de drogas e sugere ao presidente para que nós, todos os 9 vereadores, enviasse uma solicitação de uma conversa com o delegado e ver as dificuldades que a polícia... de combater esse tipo de ação em nossa cidade. Ressalta que devemos combater este mal enquanto estiver no começo. Sobre a falta de água, diz que tem uma firma mudando a tubulação de água. Pede que envie um ofício à GESPISA, pois todo o serviço que ela faz. o buraco fica aberto. Diz que conserta um cano, mas deixa o buraco profundo aberto. Pede a assinatura de todos os nossos vereadores nos ofícios. Sobre os agentes de saúde, falou o secretário de saúde, e isso já está sendo visto. Novamente com a palavra a vereadora Ana Lúcia. Esclarece a vereadora Surama que os agentes comunitários e os agentes de endemia são funcionários públicos municipais. Entraram por concurso e no edital fala sobre toda a carga horária e o salário. Pede ao vereador Pierre que, na mesma informação que colocou o quanto a prefeitura recebeu, informe que qualquer cidadão pode informar, que qualquer cidadão pode ver a informação, inclusive de todos os municípios do Brasil, via internet. Só acha que fica bem para a população informar também os débitos e também das administrações passadas. Cito o débito da luz, e não é só da administração anterior ao Dr. João Luiz. Assim como também a água, pede que mostre apenas 3 débitos, a GESPISA, CEPISA e INSS. Gostaria que o senhor trouxesse essas informações, inclusive com as datas dos débitos. Fala sobre o ônibus que transporta os universitários de Guadalupe a Floriana e destaca que o número é bastante grande, graças a Deus, porque os jovens de Guadalupe querem estudar. Ressalta que o município tem responsabilidade com o ensino médio e fundamental. E se hoje o município, através do senhor prefeito, está dando uma coisa a mais? O presidente José Mota ressalta que nas cidades vizinhas, a Teresina e Floriano, quando o prefeito coloca um ônibus para os estudantes, eles pagam a passagem de estudante. E for colocado aqui em Guadalupe, o pessoal vai falar. Cita as cidades José de Freitas e Demerval Lobão, onde pagam a meia passagem, e aqui é de graça. Ressalta que Porto Alegre não tem débito sobre a falta de água. Lembra que Guadalupe tem um prefeito. Teve um prefeito. E o irmão dele era presidente da GESPISA. E ainda continua faltando água. Fala ao vereador Pierre que tem que justificar o pedido de cópia de áudios das sessões e motivo para que ele quer. Destaca que não aceita críticas sem motivos. Ressalta que Guadalupe está recebendo menos que na época do Jorgiano e que tem cópia de todos os convênios de 96 a 2009. Fala que o Silvio Mendes está devolvendo 25 mil por mês que um deputado, filho da cidade, tirou daqui. Pede à vereadora Surama que faça o pedido por escrito, pois mando anexar o pedido do vereador. Fala que pedirá ao baiano que tire cópias da lei orgânica. Destaca que temos que resolver o código de postura. A vereadora Ana Lúcia sugere que faça uma cestinha suspensa para colocar o lixo aqui na cama. Reclama do gado solto. Sem mais nada a tratar, o presidente José Mota, em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, primeira secretária, lavei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim, pelos demais vereadores aqui presentes.
A ata que foi lida nesse momento pela secretária, se todos os vereadores presentes acharem de acordo, e fique como estão. Aprovado. A vereadora vai dar início à leitura dos expedientes da sessão de hoje.
Ofício número 01/2009, dirigido à Câmara Municipal de Guadalupe, senhor José Lourenço Mota, pelo então presidente Márcio Pola Conte, presidente da COEPER Fruge. Vimos através desse informar a esta respeitável Casa Legislativa que a COEPER Fruge, Cooperativa dos Fruticultores dos Platores de Guadalupe, está iniciando suas atividades neste município, tendo como objetivo principal alavancar as atividades de produção e de comercialização entre seus cooperantes, bem como incentivar a qualificação e as habilidades dos indivíduos da comunidade guadalupense. Neste sentido, proporcionamos recentemente, com o apoio do SEBRAE, um curso de artesanato e estamos promovendo, entre os dias 13 e 17, um curso de gastronomia, com ênfase na elaboração de doces com frutas regionais. Para tanto, solicitamos desta casa um suporte financeiro para auxiliar a realização do referido evento. Certos de contar com inestimável apoio e incentivo deste Legislativo Municipal às atividades sociais de nossa cooperativa, desde já manifestamos nosso reconhecimento e nosso agradecemos a cada um dos edis desta casa. Então, para conhecimento dos senhores vereadores, está em funcionamento na nossa comunidade a COEPER Fruge, Cooperativa dos Fruticultores dos Platores de Guadalupe, localizada na Avenida Iber da Fonseca, vizinho ali a seu Florentino. Ofício número 008/2009, encaminhado ao senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, José Lourenço Mota. Ofício encaminhado pela Colônia dos Pescadores de Guadalupe. Ao tempo que cumprimentamos o excelentíssimo senhor presidente desta casa, desejamos-lhe sucesso à frente deste cargo. E na oportunidade, peço-lhe ceder o espaço desta augusta casa para uma reunião da Colônia de Pescadores, Z19, que acontecerá na data abaixo. Data 29/5/2009. Francisco Vitorino da Silva, presidente da colônia Z-19. Com relação aos pedidos que já foram feitos nessa casa, o senhor secretário de Infraestrutura, Williams Linhares Rodrigues, enviou a declaração. Declaro para os devidos fins que, dando buscas nos livros de registro de aforamento da Prefeitura, não foi encontrado nenhum terreno em nome da unidade escolar Alexandrino Mozinho, localizado na quadra 30, centro. Após a conclusão dos trabalhos, estamos fornecendo as verdadeiras medidas. Confrontação e área para a expedição do documento. Os documentos que foram solicitados para a doação do terreno, né? Do Alexandrino Mozinho, da unidade escolar João Pinheiro também. O secretário municipal de infraestrutura, o senhor Williams Linhares Rodrigues, enviou a declaração. Declaro para os devidos fins que, dando busca nos livros de registro de aforamento desta prefeitura, não foi encontrado nenhum terreno no nome da unidade escolar João Pinheiro, localizado na quadra 14. Após a conclusão dos trabalhos, estamos fornecendo as verdadeiras medidas, confrontação e área, para a expedição do documento. No outro eu não li, mas aqui ele já coloca as especificações. Local, centro, quadra 13, Casa Guadalupe. Dimensão, 65/107. Totalizando, 6.955 metros. Norte, com os terrenos do seu Ayrton Santana, por 65 metros. Sul, com a quadra 15, com 65 metros. Leste, com a quadra 16, com 107 metros. E oeste, com a quadra 13, com 107 metros. Então, a unidade escolar João Pinheiro totaliza uma área de 6.955 metros. Esqueci de ler aqui da unidade escolar Alexandrino Mouzinho, localizada no centro, quadra 30, cidade de Guadalupe, dimensão 50x64. O norte com a igreja matriz, com 50 metros. Ao sul com a quadra 37, 50 metros. Ao leste com a avenida Getúlio Vargas, com 64. E ao oeste com a repetidora, com 64 metros. Mais uma declaração enviada pelo secretário municipal de infraestrutura. Declaro para os devidos fins que, dando busca no livro de regimento de registros de aforamento desta prefeitura, não foi encontrado nenhum terreno no nome da unidade escolar professor Hipólito José Araripe, localizado na rua C, bairro Cruzeta. Após a conclusão dos trabalhos, estamos fornecendo as verdadeiras medidas, confrontações e áreas para expedição do documento. Local, Cruzeta, quadra 2, cidade Guadalupe. A dimensão é 63,3x60, totalizando 3.798 metros. Ao norte, com os lotes 281 e 282. Ao sul, com a rua 7, com 63 metros. Ao leste, com a rua C, com 60 metros. E ao oeste, com a rua D, com 60 centímetros. Então, toda essa documentação para dar andamento ao pedido feito pelo vereador Amadeu Júnior, que requer da Prefeitura de Guadalupe a doação dos terrenos para que seja feita a escritura em nome das unidades escolares, não é isso? A documentação está aqui para que seja encaminhada, dando encaminhamento. É orientação, senhor Amadeu Júnior, é do seu conhecimento, é orientação de uma lei já existente na Prefeitura Municipal de Guadalupe, que é preciso que seja aprovado aqui pela Câmara, né? Toda.
Você pode.
Queremos também, entendimento a esse assunto, presidente, fazer uma colocação ao povo de Guadalupe. Todos os esclarecimentos a respeito, porque nós, a Câmara Municipal, já tem vários pedidos de aforamento de terrenos, e é preciso que a população, talvez a população esteja pensando que é má vontade de nós vereadores, mas aí é que a gente está seguindo toda uma legislação, e aí é preciso que explique a população. A população fica ciente. Ofício número 128/2009. Ofício do Excelentíssimo Senhor Prefeito Alan Rodrigues Mouzinho, encaminhando ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo nesta oportunidade, em atenção ao ofício 11/2009, proveniente desta casa, solicitando informações acerca da construção do calçamento das ruas D, E, F e G no bairro Cruzeta, vimos informar que, verificando os arquivos desta prefeitura, constatamos a ocorrência de 4 processos licitatórios. Carta convite 012/2007, carta convite 11/2007 e tomada de preço 007/2007 e tomada de preço 008/2007, referindo-se à matéria. Entretanto, não podemos, no momento, prestar informações detalhadas acerca das obras, pois a Prefeitura está realizando um levantamento de todas as obras porventuras realizadas por gestões anteriores da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura e de Gestão e Planejamento. Ressaltamos que os processos licitatórios encontram-se à disposição desta augusta casa e ou quaisquer vereador para análise. Aproveito o ensejo para renovar votos, nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, prefeito Wally Rodrigues Mouzinho. Ofício número 153/2009, encaminhado pelo senhor, excelentíssimo senhor prefeito municipal, Wally Rodrigues Mouzinho, ao presidente José Mota. Senhor presidente, Guadalupe, 4 de maio de 2009. Ao cumprimentá-lo nesta oportunidade, em atenção ao ofício número 16/2009, proveniente desta casa, enviando indicações de vereadores, solicitando as informações da Prefeitura Municipal de Guadalupe, vimos informar o que segue. Indicação número 001/2009, do vereador Adecarto Rodrigues da Silva, AD, solicitando empissarramento, terraplenagem e construção da ponte, além da iluminação pública na estrada que liga os bairros Coqueiro à Vila Boa Esperança. Resposta do senhor prefeito, que a prefeitura está elaborando o projeto para a realização de tais obras, a serem pagas com recursos hídricos. Indicação número 002/2009, vereador Adecarlo Rodrigues da Silva, solicitando a realização do convênio com a SASC para tratamentos dependentes químicos. A resposta é que a prefeitura já firmou o convênio com a SASC em Teresina, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social. As pessoas que necessitem de atendimento pela SASC podem procurar aquela secretaria para maiores esclarecimentos e encaminhamentos necessários. Indicação número 003/2009, do vereador AD Carleton Rodrigues da Silva, AD, solicitando que seja feita lombadas em frente à Igreja Assembleia de Deus, até a entrada do Balneário Belém Brasília. A resposta do senhor prefeito. A prefeitura está solicitando informações junto ao DETRAN para obter informações acerca da legalidade e procedimentos obrigatórios para a implantação de lombadas e ou redutores de velocidade na cidade de Guadalupe, especialmente no trecho mencionado, obedecendo-se às normas lei de trânsito. Indicação número 001/2009, vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, solicitando a construção da ponte do bairro Coqueiro. A resposta do senhor prefeito, que a prefeitura está elaborando projeto para a realização de tais obras, a serem pagas com recursos hídricos. Indicação 002/2009, vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, UPR, solicitando a substituição da cobertura de teto de todas as casas de palha no município de Guadalupe por telhas de cerâmica. As respostas que a prefeitura já esteve na Secretaria das Cidades e está firmando convênio com a mesma para a substituição das que forem cobertas com palha. Indicação 003/2009, vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, PR, solicitando a pavimentação do centro ao trecho que fica atrás da Escola João Pinheiro, denominada Rua Angelina Ramos. Que a prefeitura está pleiteando convênio para a pavimentação das ruas citadas, assim como as demais ruas da cidade que necessitam deste melhoramento. Indicação número 004/2009, vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, solicitando a criação da Secretaria Municipal da Juventude. Resposta do prefeito, que a prefeitura já está em fase de planejamento para a criação da Gerência da Juventude. Indicação número 001/2009, vereadora Surama Santana de Souza Martins, solicitando a reforma do mercado público municipal, com a construção de alpendres em frente ao mesmo. A resposta é que a prefeitura irá verificar disponibilidade financeira e autorização legal para a realização desta benfeitoria. Indicação número 002/2009, vereadora Surama Santana de Souza Martins, solicitando a construção de lavanderias públicas nos bairros Cruzeta e Vila Parnaíba. A resposta é que a Prefeitura já planeja a construção das mesmas, conforme consta na LDO, dependendo somente de disponibilidade financeira. Indicação 003/2009, vereadora Surama Santana de Souza Martins, solicitando a construção de... a contratação de um veterinário para fiscalizar o abate e venda de carnes e alimentos perecíveis. A resposta é que a Prefeitura já possui um vereador contratado no dia 1º de abril de 2009 para a realização do trabalho acima mencionado. Indicação número 004/2009 da vereadora Surama Santana de Souza Martins, solicitando a implantação de assessoria jurídica para atender a população carente idosa ou não. A resposta é que já existe no município a defensoria pública implantada, plantada pelo Estado, mas a assessoria jurídica da Prefeitura já vem atendendo alguns casos de pessoas carentes que procuram tais serviços. Além disso, a Prefeitura planeja nomear outro assessor jurídico no segundo semestre que irá agilizar os serviços que consta na indicação, obedecida disponibilidade orçamentária. Indicação 005/2009, vereadora Surama Santana de Souza Martins, solicitando informações acerca da regularização das aulas da zona rural do município. Resposta, que as aulas da zona rural iniciaram no dia 22 de abril de 2009, devido à reforma que teve que ser realizada no ônibus que transporta os alunos e na reforma da Escola Municipal Manuel Matias, localizada na Salina. Informamos ainda que as aulas estão sendo ministradas até às 17h30, para compensar os dias de atraso. Além disso, informamos que no segundo semestre, as escolas da zona rural funcionarão em tempo integral, melhorando ainda mais o atendimento ao corpo docente da zona rural deste município. Ressalta-se que, para que a Prefeitura possa realizar as benfeitorias acima citadas, necessita de disponibilidade financeira e orçamentária, que já estão sendo providenciadas. Esperamos ter respondido a contento às solicitações feitas. Aproveito a oportunidade para renovar nosso voto de estima e consideração. Anteciosamente, o Ali Rodrigues Mozinho, prefeito municipal.
Então foi dito para todos os vereadores, todos os presentes, os ofícios encaminhados por cada vereador. Está aqui, quem que está aqui é para poder vocês tirarem cópia, porque hoje tem no arquivo aqui da Câmara, cada vereador tem sua parte específica, nos seus arquivos de solicitação e a resposta do prefeito dando a posição daquele pedido. Tá, o vereador, cada vereador tem uma parte, não botei junto para. Para melhorar, está separado. O vereador chega lá, eu quero ver a pasta aqui do vereador Amadeu. Está lá tudo dele, tudo que ele fez, está tudo lá separado. Cada vereador. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, nesse momento, foi lido os ofícios e vou dar para cada vereador, depois eu vou despachar isso aqui sobre o negócio dos terrenos, e o autor desse terreno aqui, desse colégio, o Amadeu Júnior, ele vai dar um esclarecimento melhor, porque ele foi o primeiro a apresentar esse pedido aqui na Câmara. O secretário de Educação teve em Guadalupe, falou com ele, então ele ficou encarregado disso. Ele vai dar um esclarecimento melhor para todos os vereadores e todos os nossos ouvintes. O Amadeu, eu gostaria que ele viesse aqui a tribuna esclarecer.
Senhor presidente, senhora secretária, vice-presidente, colegas vereadores, senhores do público, ouvintes de Guadalupe. A matéria apresentada hoje ao presidente da Câmara quanto à questão da cessão dos terrenos da Escola João Pinheiro, da Escola Alexandre Limousinho, do município para o Estado, para que então o Estado do Piauí, através da Secretaria de Educação, possa fazer reformas nessas unidades escolares e então agilizar a implantação da escola técnica em Guadalupe. O fato é que nós solicitamos a implantação da escola técnica há muito tempo ao senhor governador do Estado e ao secretário de Educação. Matéria foi apresentada mediante projeto e então chegamos à fase da licitação da empresa que vai trabalhar a reforma das respectivas escolas. Todavia, para que essas empresas possam fazer as reformas, é necessário que haja esse termo de cessão e uso em que o município passa para o Estado a cessão dos prédios e a competência para que eles possam trabalhar sobre eles. O secretário, como o presidente Mota falou, esteve em Guadalupe há cerca de 3 meses e me pediu que encarregasse de agilizar este processo na Câmara para que a Câmara, o quanto mais rápido possível, dê a autorização legislativa para que o município então passe esses imóveis para o Estado. E quando referiu nesse ponto, ele disse que agosto é o período que ele quer iniciar o primeiro curso técnico de Guadalupe, no caso, o curso eletrotécnico. Em razão do prazo, ainda pequeno, e porque a reforma vai tomar um espaço, de certa forma, grande, porque vai ser feito um refeitório na Escola João Pinheiro, vai ser feito um dormitório, vão ser divididos em 2 alas, vão ser construídas quadra de esportes, laboratório, toda uma infraestrutura necessária para que possa implantar essa escola técnica. Ao mesmo tempo, como os alunos da Escola João Pinheiro serão transferidos para a Escola Alexandre Limousinho, precisa que se faça também uma reforma na Escola Alexandre Limousinho, para que possa receber os alunos. Na Escola Alexandre Limousinho também será implantada uma quadra de esportes e também talvez um auditório estadual. Então eu peço aos colegas vereadores que nós, principalmente a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, possam quanto antes aparecer e que nós votemos em caráter de urgência essa matéria para que a Prefeitura possa firmar o contrato de cessão e uso com o Estado e iniciar o processo de licitação e, consequentemente, as obras do município. Então fica aqui o pedido aos colegas vereadores para agilizar o quanto antes essa questão. Também foram feitos pedidos de cessão também da Escola Hipólito e Carlos Franco. Não com tanta urgência, mas se pudermos colocar na pauta, é importante, porque essas escolas também serão beneficiadas pela Secretaria de Educação do município. Por informação do secretário de Educação, Antônio José Medeiros, o Estado do Piauí vai implantar, nesses 6 meses, quase R$500 mil em obras em Guadalupe para dar condições às escolas do município para melhorar a sua educação. Sendo a escola técnica um sonho de cada guadalupense, acho que vale a pena todos nós, mais uma vez, darmos as mãos e batalhar, porque, no fim, a vitória será do povo de Guadalupe e, consequentemente, de todos nós, os representantes do povo de Guadalupe. Muito obrigado, vereador presidente. São essas as minhas explanações.
Então, o vereador Amadeu Júnior, que foi o responsável pelos... esse processo, ele esclareceu aqui, deixou bem claro. Então, eu vou pedir ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça que dê uma pressa desse projeto para ver se na próxima sessão já esteja com ele aqui colocando em votação, que eu acho que nenhum vereador vai ser contra uma coisa de benefício para Guadalupe. E dando continuidade à nossa sessão, eu vou facultar a palavra. Gostaria que a vereadora, a secretária Lúcia, se tenha uma relação das pessoas, ou se vão ser pedidas agora no momento. Então, vai ficar em aberto. O vereador que quiser fazer uso da palavra está livre, desde que obedeça aquele horário. Então, a palavra, no momento, a Sua Excelência Vereadora Surama.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, secretária, colegas vereadores, comunidade aqui presente nesta Casa Legislativa, amigos ouvintes da cidade e do interior e vizinho. Boa noite. Quero iniciar, presidente, a minha fala nesta tribuna, nesta noite, agradecendo a Vossa Excelência por ter realizado o desejo desta vereadora, porque na minha primeira legislatura passei 4 anos aqui nessa tribuna reivindicando, pedindo aos ex-presidentes desta casa que as sessões fossem transmitidas para que a população realmente possa estar ouvindo e vendo realmente o trabalho dos seus representantes. E Vossa Excelência foi audacioso, realmente demonstrou ao povo de Guadalupe que Vossa Excelência deseja fazer uma administração transparente. E foi audacioso que contratou não só apenas uma rádio, e simplesmente as duas da nossa cidade. Então, inicio parabenizando a Vossa Excelência. Quero também pedir ao excelentíssimo prefeito municipal que implante no nosso município a sua administração, realmente a administração do novo. Gostaria de ver no hospital da nossa cidade, no hospital local de Guadalupe, o novo implantado para que a população realmente seja bem assistida. Por que falo no hospital local de Guadalupe? Porque lá as pessoas já vêm há muito tempo sofrendo por não ter um médico de plantão. E Vossa Excelência, o prefeito atual, pregou em palanque que iria solucionar este problema. E Guadalupe está sofrendo. Por quê? Não existe médico de plantão. Os médicos que atendem não estão tendo sensibilidade à população carente do nosso município. Por quê? Na maioria das vezes, quando tem um acidente, a pessoa chega lá no hospital, cadê o médico? Muitas vezes é por telefone, muitas vezes não, a maioria é atendido por telefone. Quando essa pessoa tá lá no, chega no hospital, muitas vezes se sente incomodado, não quer dar aquele atendimento digno àquela pessoa carente que vai procurar uma pessoa para lhe atender. Então aconteceu um caso a semana passada no hospital local com o filho do seu Dagildo, lá do Bela Vista. Eles tiveram um acidente lá em Jerumenha, eles vieram para aqui para o hospital, ele quebrou a perna, a parte aqui, o tíbio, né? E ele não teve a mínima sensibilidade, disse para a mãe que ela que se virasse, que fosse levar o filho dela para Floriano. E essa mãe não tem transporte, não tem condição, e aí? Cadê o Estado? É o médico doutor Ludogero. Então, deixo aqui a minha indignação. E isso é apenas um caso. Existem vários casos dos médicos não estão tendo essa sensibilidade, gente. E nós que somos representantes do povo, temos que reivindicar que esses médicos que estão sendo contratados, efetivos, que tem que dar o seu expediente no hospital. Vamos acabar com esse câncer que tem dentro de Guadalupe. Vamos implantar um médico de plantão. Aqui tem várias cidades, São João dos Patos, o prefeito Zé Mário, quando assumiu, botou a norma lá. Qualquer hora que você for no hospital lá de São João dos Patos, você encontra um médico. Então, peço aqui a ajuda dos demais colegas vereadores para que nós nos juntamos, nos unimos, para que realmente o prefeito Allen implante a sua administração, o novo, dentro da saúde do nosso município, juntamente com o seu secretário de saúde. Então, as pessoas responsáveis. A minha preocupação hoje é que a nossa população seja bem atendida. tem um médico de plantão. E não vou muito longe, não. A situação que se encontra hoje o hospital é quem é responsável, a diretora, daquele... Os materiais, o lixo ali ao lado do hospital. Gente, isso é vergonhoso. Será que é porque tá no inverno que o hospital hoje está naquela situação? Aqueles lixos lá ao lado, as pessoas que visitam os urubu nas janelas do hospital? Então, deixo aqui essa minha indignação e peço, quem for o responsável, que procure solucionar esse problema para atender a nossa população. Que os médicos dêem o seu plantão, ou o médico que seja efetivo, concursado, que realmente atenda a população com sensibilidade, que tenha a sensibilidade de ver a pessoa que tem condição de levar o seu filho, a Floriana ou a Teresina, ou aquela pessoa que não tem. Não é deixar que ninguém está se lidando com animais, não. São seres humanos. E nosso dever aqui é lutar e reivindicar melhoria por este povo, principalmente o povo carente, que acreditou e confiou nos seus representantes, que somos nós, não é só a vereadora Surama, não. Aqui tem 9 representantes do povo de Guadalupe. E que esses 9 têm que estar aqui unidos para cobrar por esses direitos. Quero também pedir ao secretário de Infraestrutura que solucione a questão do mato e do lixo, minha gente, da nossa cidade. Não se justifica. Diz que para se limpar o lixo da cidade tem que se fazer a licitação. Que se faça. Fala porque está no inverno. E as escolas? Os postos de saúde? Por que o lixo? Será que dentro de uma escola vai se esperar o inverno acabar para solucionar o problema do mato nas escolas da nossa cidade? Então, quero também pedir esse pedido para que seja solucionado esse problema dentro da nossa cidade. Porque está na Vila Parnaíba, ali bem próximo ao SEDEG, próximo à casa do seu Gonzaga e da Dona Nega, ali próximo à casa do professor Nena. Gente, é de fazer vergonha. Qual é o exemplo que nós estamos dando aos nossos jovens, à nossa comunidade, aos visitantes que vêm visitar a nossa cidade? E essa vereadora, muitas vezes as pessoas acham que essa vereadora é chata, fala demais. Na sessão passada aqui tinha uma senhora que eu respeito, mas eita mulher antipática, eita mulher que fala. Gente, o povo me colocou aqui pra quê? Pra mim me sentar nessa cadeira e cruzar meus braços? Agora eu gostaria que essa pessoa que me acha que eu falo demais, que eu sou chata, que ela me dissesse que as minhas reivindicações que eu faço aqui nessa tribuna não são verdadeiras, que a minha cidade está limpa, que no hospital tem médico, que as escolas estão limpas. Será que ela está vendo isso? Então, não estou aqui para defender um desejo particular meu e nem de ninguém. O que eu quero dizer é uma coisa bem simples. O prefeito que não quer ser criticado é só mostrar trabalho. Porque, com certeza, não tenho nada contra a pessoa do prefeito Ali Mouzinho, mas contra a sua administração, sim. Ele implantou que iria fazer um novo dentro da nossa cidade. Agora diga, meus colegas vereadores, a comunidade que está me ouvindo e me vendo, assistindo aqui neste momento, o que foi de novo que o prefeito Ali Mouzinho implantou no município de Guadalupe? A educação está se arrastando, a saúde se arrastando, a cidade é tomada pelo lixo e o mato é a escuridão. Cadê a mão de obra para a população? Qual a frente de emprego que foi implantada dentro da nossa cidade? Gente, para mim, serei e estou aqui querendo que ele desenvolva um trabalho digno, um trabalho sério, um trabalho diferente, porque quem vai ganhar é o nosso povo. Mas para mim, durante os seus 5 meses de administração, você, como um prefeito novo, está saindo pior do que os velhos que já passaram. Posso até retornar nesta tribuna daqui a um ano, daqui a alguns meses, falando do novo que Vossa Excelência implantou. Mas até hoje, neste momento, prefeito Ali Mouzinho, Vossa Excelência está se sobressaindo pior do que os velhos que já estiveram dentro do município, que já administraram o município da nossa cidade. Então, reafirmo aqui o meu compromisso com o povo de Guadalupe, querendo que Vossa Excelência, o prefeito, que é a pessoa maior, o maior responsável por esta cidade, que se implante na saúde, na educação, em termos de obra para a nossa população, o novo que Vossa Excelência pregou em Palanque. Porque eu, a vereadora Surama, estará do seu lado, contribuindo com o que eu puder, fazendo os meus pedidos de reivindicação, de indicação, de sugestão, tendo o que estiver ao meu alcance para contribuir para que Vossa Excelência faça uma boa administração. Quero também pedir que seja implantado dentro do nosso município os banheiros para a nossa população carente, principalmente nos bairros mais carentes da nossa cidade. Porque nesse período de inverno, visitando o bairro Cruzeiro, tem algumas residências, tem pessoas que estão fazendo, não é só uma não, gente, são várias famílias fazendo as suas necessidades aí na beira do tempo, do mato, e as crianças têm um contato com esse inverno da condição que se encontra. Vamos se juntar à Secretaria de Saúde, juntamente com os agentes comunitários de saúde, fazer um levantamento, quantas famílias não têm seus banheiros em suas residências. Peço aqui, vou fazer através de requerimento, senhor presidente, entregarei na próxima sessão esse meu pedido, essa indicação, através de requerimento, que seja solucionado esse problema. Porque nesse período, essas crianças estão tendo contato com essas fezes e poderão surgir várias doenças. Então, vamos nos juntar, nos unir para solucionar esse problema. Também aqui, quero finalizar, eu acho que meu tempo já está, né, já esgotado, só finalizando as minhas palavras, é a questão das festividades que aconteceram dia 1º de maio. Gostaria, é uma crítica construtiva, que no próximo ano as regras da programação das corridas de pedestre fossem mais divulgadas, porque teve concorrentes de outras cidades que participaram da corrida e iriam receber o prêmio em primeiro lugar, mas quando foi lá receber, não, você não é de Guadalupe, então não vai ter, não teve direito ao prêmio. Então essa pessoa pode divulgar em Marte, a nossa cidade, interpretar de outra forma. Então deixo aqui uma minha crítica construtiva, que no próximo ano essa programação tenha mais uma programação mais séria, com as regras mais divulgadas, para que não aconteça um fato como esse. E parabenizar também o evento de motocross, que eu participei, que a população de Guadalupe gosta mesmo, ter um incentivo maior. E finalizando, quero parabenizar a todas as mães guadalupenses pelo seu dia, que foi ontem, e aqui parabenizo as mulheres que estão aqui presentes. Minha comadre Ana Lúcia Policarpo, minha comadre Maria da Guia, Manuel Jarumenha, a Pirrita, funcionária aqui da Câmara, a esposa do meu afilhado, Jess, que está aqui, e tem a outra, não sei se é mãe, mas todas as mulheres de maneira geral, o meu cordial boa noite, um abraço fraterno, e que estamos aqui, todos juntos, querendo realmente fazer e ver Guadalupe diferente. Meu muito obrigado.
A palavra continua facultada. Vamos pedir, estou gravando o nosso colega vereador, para a gente seguir aquele minuto estabelecido, porque todos eles estão contando com 10. Eu não quero dizer que a vereadora Surama passou 10, não, que não está rolando, mas aí isso acontece. Isso é uma coisa que acontece que não tem nada. Não. Então a palavra está aí. Vamos ver a palavra aí. Quem quer o vereador fazer uso?
Senhor presidente, aqui eu saúdo os colegas vereadores em nome do nosso presidente, os amigos que estão nos prestigiando hoje aqui no auditório, aqueles também que estão em casa com o seu rádio ligado, uma boa noite. Também queria fazer menção da presença ilustre do seu Zequinha. Seu Zequinha que conhece cada um de nós, inclusive a minha pessoa, desde criança, e me apelidava carinhosamente de Tom e Jerry. E hoje nos dá a honra de estar aqui nessa noite. Isso é coisa boa. Também a irmã Maria dos Anjos, lá do bairro Coqueiro, está presente aqui conosco. Bem, eu queria começar a minha fala nessa noite parabenizando a direção, todos os professores lá do Colégio Carlos Franco, todos que participaram da organização daquela festa, uma festa muito bonita, foi no dia 7 e 8, agora do mês corrente, e eu estive presente, infelizmente, só no dia 8, queria ter ido no dia 7 também, mas pude ver o empenho daquelas mulheres que prepararam aquela festa para as mães, a qual também eu parabenizo agora cada mãe da cidade de Guadalupe, as mães que estão aqui presentes também no auditório, e as mães dos vereadores também que são mães, meus parabéns, e o nosso desejo é que Deus continue abençoando as vossas famílias em nome do Senhor Jesus. Naquela festa eu pude perceber o empenho, a coragem daquelas pessoas ali que organizaram. E me despertou uma coisa. Jovens com talentos escondidos para o teatro, para vários tipos de talentos, estão escondidos na nossa cidade. E quero dizer para o presidente que, analisando isso, e não só analisando esse momento que passei lá, mas também conversando com outros jovens, na próxima sessão, senhor presidente, estarei apresentando nessa casa uma indicação de revitalização do Cine Teatro Mandacaru, para que nossos jovens tenham um local específico para desempenhar e desenvolver os seus talentos nessa área. Nós, vereadores, estamos aqui para representar o nosso povo. E isso estamos fazendo. Quando nós fazemos essas indicações aqui, eu quero explicar para aqueles amigos, os que estão presentes, aqueles que estão com o seu rádio ligado em casa, que está havendo uma confusão. As pessoas estão pensando que nós é que executamos as coisas, viu, vereador Amadeu? Alguém me procurou e disse, rapaz, amanhã eu vou lá na sessão para ver o que é que vocês vão fazer, o que é que vocês estão fazendo. Não é bem assim. Nós apresentamos ou projetos, ou indicações, ideias, levamos o que a população precisa. Mas quem executa é o prefeito, é a prefeitura, através das suas secretarias. Então que fique bem claro isso. Nós estamos trazendo aqui, fazendo a nossa parte, com certeza. O prefeito vai fazer a dele dentro do medido do possível, dentro dos seus limites, creio que vai fazer para que Guadalupe se torne melhor. Também na próxima sessão, estarei apresentando uma indicação com respeito à piscicultura. Nós vamos ter que aproveitar a situação geográfica de Guadalupe, que é favorável para a piscicultura. Depois que eu conversar com o secretário de Agricultura, se for preciso, nós iremos até alguns outros municípios que já estão executando alguns projetos na área de piscicultura, como Porto Alegre. Eu tive a oportunidade de muito tempo atrás passar lá e observei que lá tem uma cooperativa que cria peixe naquele tanque e rede. E aqui em Guadalupe nós temos condições de fazer isso. Temos aí o nosso lago. Então, na próxima sessão também estarei apresentando essa indicação e conversaremos melhor sobre isso. Mas fui procurado por algumas famílias do povoado Nova Área, em que alguns, os alunos, as crianças daquela povoada, apesar de ser no Maranhão, estudam em Guadalupe, nosso município. E estavam reclamando da falta de transporte. Tenho certeza da competência e do desejo de ver todos bem educados da secretária municipal, porque a conheço de muito tempo, foi minha professora, é competente, gosta do que faz, mas essas coisas em administração acontecem. Às vezes por falta de comunicação ou por falta de algum instrumento melhor de trabalho, acontece algo que é contrário à maneira correta de se trabalhar. Mas quero pedir a atenção da secretária e do prefeito para estarem atentos para que não aconteça isso. Faltar transporte para as crianças, não só dessa localidade, como das demais. E, em virtude disso, eu sempre digo, quem é meu amigo, me aponta o caminho certo. Então, estou fazendo uma crítica construtiva para melhorar o atendimento aos nossos alunos, às nossas crianças. E isso, com certeza, vai surtir efeito. Quando me procuraram, eu liguei para uma coordenadora e perguntei para ela o que estava acontecendo. E ela disse, olha, eu não sei te dizer, eu não estava sabendo. Então, tem que haver uma comunicação melhor para que a coisa ande melhor e não aconteça esse tipo de coisa. Por hoje, eu quero encerrar as minhas palavras, mas antes, quero parabenizar também o presidente desta casa, pois tem tomado atitudes corretas, atitudes de transparência, atitudes de um presidente que quer realmente mostrar um trabalho nessa cidade, nesta casa, e que isso está surtindo efeito para nós mesmos, vereadores. Porque a partir do momento que as sessões são transmitidas pelo rádio, ao vivo, o povo está ouvindo, está sabendo quem está aqui trabalhando e quem não está trabalhando. Então, o povo, como já disse antes, vai julgar. Quando chegar o momento certo, o povo vai julgar. Ó, fulano apresentou alguma coisa nos 4 anos e fulano não. Então, nós queremos agradecer, eu também estou grato por isso, e que o presidente Zé Mota continue assim. Então, eu quero deixar o meu cordial boa noite a todos os ouvintes das duas rádios, também aos amigos que estão aqui. Obrigado.
A palavra continua facultada. Uma palavra, o vereador Pierre.
Presidente deste Palácio Legislativo, Zé Mota, demais parlamentares, auditorianos, especialmente integrantes do Grupo Sena em peso, Carlos Benoni, Gilberto Tomacello, e meu cordial abraço a você do interior, você também da cidade que está sintonizado com as duas emissoras, meu amigo Edivaldo, Zé Luiz e Humberto Adoca, enfim, a todos. Gostei, vereador AD, quando o vereador fez referências e alusões aos vereadores que trabalham, que apresentam projetos e requerimentos. Infelizmente, eu fiz 2 requerimentos, o presidente e a vereadora Lúcia, não sei por qual motivo, acho que esqueceram, vou perdoá-los. Tudo bem, eu queria pelo menos uma justificativa, né? Pelo menos me avisasse antes, porque não estão lendo meus projetos, meus requerimentos, aliás. Mas tudo bem, a próxima sessão vocês lembrem de ler, por favor. Então, gente, eu quero aqui me referir ao prefeito Wallen, a quem teve o meu respeito, o meu apreço, a minha consideração. Aliás, ele respondeu os nossos expedientes. Eu nunca nem vi acontecer isso aqui. Está dando resposta. Peço ao prefeito para que, não desrespeitando, porque o Pierre nunca quebra a ética e nem o decoro parlamentar. Pierre sempre respeita a prática dos bons costumes. Mas, prefeito, não quero que Vossa Excelência, aliás, Sua Excelência, na ausência, eu quero que Sua Excelência descruze os braços, tire as mãos do bolso e comece a trabalhar, prefeito. Porque o povo já está cobrando. Eu perdoei, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto. Estamos no quinto mês. O último DAF, Distribuição de Arrecadação Federal, o último bolão tributário, chamemos assim, foi 1 milhão. A vereadora Lúcia anunciou há poucos minutos. 1 milhão, não é 1 milho de molho, não, é 1.373.073,97. É muito dinheiro, só um mês. Então, prefeito, vamos mostrar ações concretas, ações efetivas, afirmativas, ações positivas. Eu não quero, com muito respeito, chamar o prefeito de fantoche, não sou covarde. Aqui todos os vereadores sabem o que é fantoche. Fantoche é um boneco manobrado e pilotado maquinalmente por alguém ou por outrem. Eu respeito o vereador, respeito todos aqui como vereadores, respeito o prefeito, o Allen. E o projeto bom que ele fizer, eu sou corajoso. Eu estou assinando embaixo. Prefeito Allen, cadê o apoio aos irrigantes? Sabemos nós, presidente Zé Mota, que o abismo entre o falar e o fazer é muito distante. Mas aguardamos o apoio aos irrigantes, à juventude, aos pescadores, à dona de casa e, de um modo geral, a todos. Cadê as oficinas profissionalizantes? Eu não sei se o Zé Mota sabe, mas aqui tem um torno mecânico ensinando o jovem a fazer um parafuso, uma polca, uma arruela. Vamos saber em qual oficina está esse torno mecânico. Vamos profissionalizar o jovem. O projeto dos guardas municipais, eu espero que saia um dia, porque o povo está querendo emprego. Abra concurso. A lei do conforto do Banco do Brasil, que o Pierre foi o idealista. O banco enrica muito, enquanto nós não podemos nem urinar no banco e nem fazer outras necessidades fisiológicas. Então está aqui o Pierre, não só para criticar, também para elogiar. Quero encerrar minhas palavras pedindo ao presidente Zé Mota que ele tome as devidas providências com relação ao pedido que a Emater fez. O Saraiva esteve aqui. E eu já conversei com o Zé Mota e o Braz, na presidência, com relação àquele documento, àquela autorização que ele está esperando do Denox, a resposta. Professor Afrânio, não esqueça de colocar as lâmpadas. O Pierre foi lá só contar na quadra de esporte. São 35, doutora Lúcia. 35 lâmpadas. Tem 30 queimadas. 30 queimadas. Apenas 5 funcionando. Incentivar o desportos e lazer. Com relação ao hospital, Surama, eu incorporo o meu pensamento ao vosso pronunciamento. O hospital, o Pierre botou o apelido no hospital de cemiterinho. matadouro. Zangue quem zangar. O Pierre caiu o dia do aniversário do Dr. Marcelo, 4 de setembro. Eu caí às 17 horas e 15 minutos. Fui atendido já de noite, já escuro, umas 7 horas. Não, não gosto de mentira não, umas 6h50. Com a ajuda do Dr. Randall, eu sofri. Fui humilhado naquele hospital. Eu sou vereador, sou um pouquinho barrigudo e pesado. Quanto mais o coitado sofrido, que é humilhado lá no hospital. Falar em hospital, o raio-x está queimado, eu soube hoje. O filho do Oswaldo Eloy está aí na cidade, Jobim, me deu esta notícia. Pois não, presidente, entrego o microfone só dizendo que as providências estão sendo tomadas com a promotoria pública com relação à luz pública. Desde 2006 eu luto para baixar essa energia, mas agora, se Deus quiser, vai dar certo. Este é o meu registro para esta noite. Muito obrigado.
A palavra continua facultada. Com a palavra, o vereador Jesse Jame.
Boa noite a todos presentes. A mesa diretora, mesa presidente, em nome do José Mota, secretário e vice-presidente. Não deu tempo eu concluir, mas vou passar um pedido de requerimento solicitando ao senhor prefeito, através da Câmara, que possamos ter uma viatura de lixo, se possível uma caçamba, pudesse fazer um trabalho de limpeza e coleta de lixo diariamente em nossa cidade. Com pessoas equipadas, preparadas para fazer a coleta de lixo. Também, um fator e é uma coisa que temos muito importante, temos muitas coisas importantes em casa, mas o mais importante muitos não têm, que é a água potável. Apresentar também, vou concluir o projeto de para que cada cidadão guadalupense que não tenha possa ter um pote em sua casa. Todas as administrações vimos prefeitos comprando, aumentando suas frotas, trocando, leiloando, e o prefeito Alho até agora só vendeu, não comprou nada ainda. Então espero que possa, apenas 5 meses, que daqui para frente ele possa, com mais de 80 mil reais que foi apurado no leilão, que possa ter uma solução e possa realmente comprar um veículo, uma viatura. Então não vou fechar os olhos diante de tanta injustiça acontecida em nossa cidade. Não vou agora falar em obras, se nossa cidade continua suja, falta de saúde e abandonada. Sessão passada fiz comparações referindo Guadalupe às cidades vizinhas, e eu principalmente Guadalupe a Porto Alegre. Janeiro, fevereiro, março e abril, o ICMS de Porto Alegre foi de R$ 176 mil, R$ 176.804,31. De Guadalupe, foi muito diferente, com R$ 1.554.161. Isso ainda, falta o FPM, falta os recursos hídricos, o ISS, principalmente o consórcio, né? O Fundeb, o ITBI, o IPVA, Alvará e a CID. CID é a manutenção das estradas, que é repassado para a prefeitura a cada 3 meses. Já vai fazer o segundo pagamento e até agora as estradas estão acabadas, dificultando a locomoção das pessoas do interior até o nosso município. Então, o houve também uma má interpretação de pessoas, porque a rádio é um meio de comunicação muito forte. É onde entra na casa das pessoas e as pessoas às vezes interpretam mal. Então temos que ter esse cuidado que vamos falar, que houve na sessão passada a respeito de... que houve um comentário, Vossa Excelência, o presidente Zé Malta me ligou, e aí conversamos e ficou tudo resolvido. Foi questão do... saiu um comentário de perca de mandato, não era, presidente? Mas só que sabemos que não existe nessa casa. Acho que no meu vocabulário não existe isso, porque jamais o vereador Jesse James vai trabalhar e vai submeter a algo que leve a esse fator. Então o prefeito não parece ser dessa cidade. Então eu tenho trauma de alguns passados, porque deviam resgatar as belezas e as melhorias, e mostrando aos turistas e aos filhos ausentes a memória de nossa cidade, as maravilhas da antiga cidade. Para isso, precisa reativar o museu de nossa cidade. Também lembrando aqui que a fossa da quadra foi estourada em frente à casa do secretário da casa, Baiano. Queria que fossem tomadas as providências, ou o secretário de obras ou a GESPISA. Pudesse ser tomada as providências, que tal é insuportante. Queria também desejar a todas as mães um feliz dia das mães. A minha mãe em especial, que está aqui presente, a mãe da minha filha. Então eu encerro aqui minhas palavras. Boa noite a todos.
Com a palavra... a palavra continua facultada. A palavra está com Sua Excelência o vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, senhora secretária, vice-presidente, colegas vereadores, senhores do auditório, senhoras, comunidade de Guadalupe, eu volto nessa casa mais uma vez para fazer algumas reivindicações que eu considero importantes para o bom andamento dos nossos trabalhos e o bem-estar do nosso povo. Eu queria solicitar ao senhor presidente, quando da ocasião que eu pedi à prefeitura informações sobre os calçamentos do bairro Cruzeta, especificamente nas ruas D, E, F e G, nosso requerimento foi colocado em duas partes, que nos mencionasse os nomes das empresas participantes, com os respectivos certames, bem como as cópias das atas dos contratos que foram feitas entre o município e a empresa vencedora. Parcialmente, nossa solicitação foi cumprida por parte do gestor municipal, quando realmente nos deu informação dos números dos processos licitatórios, faltando então as cópias, que é nosso direito, mesmo porque cada vereador tem o direito de ter seu próprio arquivo, e no arquivo poder acompanhar melhor o andamento dos processos do município. Em se tratando de licitação, peço então ao presidente que reitere a segunda parte daquele ofício, solicitando que envie a esta casa as cópias. Não irá onerar ao município, uma cópia é 15 centavos. Cada processo daquele terá no máximo 10, 15 cópias. Então não vai onerar ao município. Se onerar, eu insisto o pedido, se for preciso a gente deposita o valor correspondente para que se tire a xerox, com o objetivo da gente ter em mãos esses documentos que são importantes para o nosso trabalho e fiscalização. Que, na verdade, as cópias lá nem é obrigação da Câmara, é da Prefeitura. Quando o senhor presidente solicitar, a Câmara tem a sua independência de requerer as informações. O município, então, nasce nele a obrigação de cumprir a requisição da Câmara, lógico, através do presidente. E aqui, eu até quero utilizar um pouco do meu tempo para dizer que a legitimidade realmente para solicitar as informações é da presidência da Câmara. O vereador dirige o seu requerimento ao presidente e o presidente manda aquelas repartições necessárias por questão de organização. Só isso. Então, veja bem, reitero aquela parte pedindo cópias de todos os processos estatórios referentes aos calçamentos do bairro Cruzeta, especificamente nas ruas D, E, F e G. Eu queria chamar a atenção de um assunto que me preocupa em Guadalupe, e por conta disso, senhor presidente, eu fiz aqui um pedido de providências, também urgente, que é de interesse do município de Guadalupe, especificamente da Secretaria do Meio Ambiente. É que me causou muita tristeza ao chegar no bairro Coqueiro e ver o morro onde está edificada a igreja de São Sebastião parcialmente destruído. Aquele desmatamento feito naquele morro e aquela destruição compromete a segurança daquelas residências próximas. Além do mais, eu não sei quem foram os responsáveis, nem com que autorização fizeram, mas quem fez cometeu vários crimes ambientais. Não se pode fazer nenhum desmatamento e nem destruição dos morros, porque são área de preservação permanente. Aquela região ali futuramente será afetada, talvez até com desabamento. Foi por isso que o legislador criou normas punindo severamente, com pena de detenção até de 3 anos, e também com multas caríssimas. Então, senhor presidente, tem aqui um pedido de providências urgentes para que Vossa Excelência solicite uma investigação através do órgão competente, que é a delegacia, e do Ministério Público, para saber quem são os responsáveis por aquele assoreamento, aquela destruição, que infringiu a Lei 4.777, no artigo 38, e que causou prejuízos enormes. E estou pedindo aqui, senhor presidente, também, que solicite à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, do SEMAR, informações se houve autorização e algum estudo de impacto ambiental para fazer aquele tipo de serviço. Estou solicitando que identifique quem foi a empresa que fez aquele desmatamento e aquela destruição. Aqui está o pedido, entregarei ao final desta reunião de hoje. Esta é uma preocupação que é nossa enquanto representantes do município, porque Guadalupe, em nome do progresso, e nós temos que bater palmas para isso, mas nós tivemos um desmatamento muito intenso. Precisamos dele. Então aí os platôs de Guadalupe crescendo, melhorando a nossa economia. Mas aquilo que nós podemos preservar de forma que está sendo feito de provas e desordenada, como é o caso desse morro que está sendo destruído, nós temos que buscar providências urgentes. E eu me lembro bem, há cerca de 3 anos atrás, 4 anos, quando a minha esposa ainda é secretária do meio ambiente, nós recebemos uma denúncia que existia a implantação de fornos para a implantação de uma carvoeira no município de Guadalupe, lá entre o Aprazível e o Rodeador. Nós fomos lá, embargamos, funcionamos a Secretaria do Meio Ambiente, acionamos os órgãos competentes, mudamos os locais do forno e adequamos a legislação ambiental. Esse tipo de providência tem que ser tomado, e até peço que o prefeito faça com urgência a nomeação dos seus secretários para que cada um possa trabalhar no seu setor. Nesse caso, o seu secretário de meio ambiente, que eu nem sei quem é ou se já foi nomeado, e que indique para nós aqui na Câmara, mediante ofício, para que a gente possa buscar entendimentos, explicações, solicitações, reivindicações, enfim, tudo. Então, fica essa preocupação, aqui está o pedido de providências. Logicamente, esse pedido nosso vai virar uma investigação. Nosso objetivo aqui não é punir ninguém, mas é dar um exemplo que quando chegar em Guadalupe, aqui na nossa terra, antes de meter um trator para derrubar um morro, é preciso vir no órgão competente e dizer assim: olha, eu estou aqui e quero uma autorização para isso. É importante fazermos isso. Então, minha gente, hoje à noite, os colegas já mencionaram os problemas de Guadalupe eu quero finalizar dizendo que em Guadalupe, estabelecendo a média de janeiro até agora, são quase 5 milhões de reais que entraram até hoje. Quase isso. Esse dinheiro é suficiente para limpar toda essa cidade. Fiquei triste quando encontrei com o prefeito numa cidade vizinha, e ele, em tom de brincadeira, mas me chocou, falou assim: olha, digam lá na Câmara para o seu prefeito, se ele não quer construir a sua cidade, pelo menos limpe a sua casa. Então, prefeito, vamos pelo menos limpar a nossa casa, a nossa cidade. Na frente da minha casa eu tive que pagar pessoas para tirar o mato que nasceu, joguei em cima de um caminhãozinho e fui deixar no lixão, que estava ruim para eu entrar dentro da minha casa. Então, isso é um serviço público. Muita gente em Guadalupe está quase sem acesso às suas residências. Então, fique esse pedido de providência, prefeito. Pelo menos limpe a nossa cidade. Vamos, pelo menos, dar a Guadalupe aquele status de uma cidade organizada, uma cidade bonita. Enfim. Meu boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima reunião.
A palavra está facultada. Com a palavra, Vossa Excelência, a Sua Excelência, a vereadora Lúcia.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhora vereadora, uso a tribuna desta casa hoje para, em nome da Câmara Municipal de Guadalupe, fazer uma homenagem a todas as mães pela passagem do seu dia transcorrido ontem, dia 10/5/2009. É através das mulheres que Deus confiou a mais bela tarefa da terra, a de ser mãe. A estes seres, a nossa gratidão por ter, com amor, amamentado, cuidado, ensinado a falar, a andar, a acalentar. Devemos a esses seres simplesmente o que somos. A Maria, mãe do belo amor, exemplo de força e de fé, a mãe do Salvador, deixo a minha homenagem e a homenagem da Câmara Municipal de Guadalupe a todas as mães guadalupenses. Continuando minha fala, excelentíssimo senhor vereador Pierre, quando solicitei sessão passada que o senhor trouxesse a esta tribuna, a título de informação ao povo de Guadalupe, não só o que a prefeitura está recebendo, mas sim os débitos que a prefeitura de Guadalupe tem obrigação de assumir o compromisso do pagamento. Não pedi ao senhor todos os débitos, solicitei só que trouxessem a esta Câmara só os valores dos débitos referentes ao INSS, à GESPISA e à CEPISA. Só vou colocar ao povo de Guadalupe só esses três débitos que a Prefeitura de Guadalupe hoje deve, não deixada por uma administração passada há 4 anos atrás, mas uma administração passada de há mais de 20 anos, que o município de Guadalupe é inadimplente junto ao INSS. É preciso que o povo de Guadalupe fique sabendo dessa informação, porque lembro que participei da administração de Dr. João Luiz, administração passada, e a conversa que se mais falava nessa cidade era com questão, com relação ao débito do INSS. Então é preciso que hoje o povo de Guadalupe tenha esta informação. A Prefeitura Municipal de Guadalupe, durante as gestões do Dr. Júlio César de Carvalho Lima, do senhor Georgiano de Carvalho Lima, do senhor Antônio de Pádua Alves Pinto, do senhor João Luiz da Rocha, deixaram débitos relativos ao INSS. Pessoas do nosso município, que tem 20, 25 anos, 30 anos, que trabalha para o poder público municipal, hoje recorre a uma aposentadoria e não consegue. E não consegue, vereador, justamente por isso. Porque todos os administradores passados foram irresponsáveis e não fizeram a transferência dos recursos retirados dos funcionários públicos municipais do INSS para o INSS. Então eu coloco ao senhor hoje que na hora, no dia que o Allen recebeu a prefeitura de Guadalupe, a prefeitura de Guadalupe tinha um débito com o INSS de 13.160.570,22 reais. Agora o senhor calcule que é um débito deixado de há mais de 20 anos. Então, procurando as providências e junto com o presidente da República, que fez uma reunião com os senhores prefeitos lá em Brasília e disse que ia dar aquela ajuda de parcelamento, de diminuição do débito e aquela, toda aquela conversa naquela época, né? Então, o débito de Guadalupe, de 13 milhões, ficou em, não tem os centavos, mas mais ou menos 8 milhões de reais. Débito de Guadalupe hoje, com o INSS, é de 8 milhões de reais. E o senhor prefeito está entrando em entendimento com o INSS para fazer esse parcelamento. Com relação à GESPISA, não, ele, com relação ao INSS, ele ainda não fez o acordo de parcelamento. Não fez o acordo, mas o débito é mais ou menos 8 milhões de reais. A GESPISA, o senhor Allen, prefeito, encontrou um débito de R$ 594.414,93. Com relação à GESPISA e à CEPISA, que ele encontrou um débito de R$ 522.037, ele já tomou a providência, já foi a esses órgãos, já fez o parcelamento, está pagando o parcelamento e está pagando o consumo do mês. Quero comunicar aos senhores vereadores que o débito do INSS é esse para ser parcelado, acordado lá, mas que todas as obrigações que a Prefeitura de Guadalupe tem com o INSS estão sendo pagas desde de janeiro de 2009 corretamente. Da gestão atual está em dias. Todas as obrigações estão em dia. Então, eu quero colocar essas informações para todo o povo de Guadalupe, porque é bom que o povo fique bem esclarecido. É bom que eu venha a essa Câmara e diga que Guadalupe recebe 1.000.000 e poucos mil reais. Agora é bom que eu diga quanto é a folha de pagamento, quanto é os débitos que existem. Porque um administrador hoje, como o Ali, que recebe uma prefeitura, se fosse qualquer um de nós, prefeito dessa cidade, a gente estava sofrendo lá para colocar esses débitos em dia. Porque enquanto a prefeitura estiver inadimplente, a preocupação maior do prefeito é deixar a prefeitura adimplente, livre de débitos, para conseguir os projetos. Prefeitura de Guadalupe não consegue formalizar nenhum projeto em nenhum ministério, nem da habitação, nem da agricultura, nem da Caixa Econômica, Banco do Brasil, nenhum ministério, enquanto ela estiver inadimplente. Ou então é uma preocupação grande do nosso prefeito de deixar a Prefeitura de Guadalupe limpa, adimplente, sem débitos, para a gente conseguir projetos de melhoria, de crescimento, de desenvolvimento para a nossa cidade. Então, eu deixo aqui essa informação e aí a gente tem, né, que dar esse respaldo ao município, dar essa credibilidade ao nosso prefeito. Está sendo muito difícil para ele, está sendo muito difícil, porque ele é uma pessoa que quer fazer as coisas corretamente. Porque se ele fosse outro, ele continuava com esses débitos todo dia aí, não estava nem aí, como os outros seguiram. Os outros fizeram assim. As administrações passadas fizeram assim. Deixaram correr frouxo, deixaram o débito do INSS aí, que não está nem aí para funcionar o público municipal, que se prejudique futuramente quando for requerer a aposentadoria. Mas hoje o Allen não, ele está querendo fazer a coisa corretamente. Ele está correndo atrás para corrigir. Então, deixa... A CEPISA é 522.037 e a GESPISA 594. Esses dois já estão parcelados, já estão acordados, já têm firmado. Se a senhora precisar, eu tenho aqui todo o contrato. Boa noite e obrigada.
A vereadora Surão vai prestar esclarecimento.
Só gostaria de pedir ao presidente, quando o vereador Adecarleto falou, parabenizando as mães pelo evento da escola Carlos Franco, na terça-feira minha cunhada Rosa Martins me perguntou: Surão, por que não foste à reunião? Aí eu falei: não, que reunião? A reunião das mães, a festa das mães. Não, não fui convidado. Então, gostaria sim, devido a nós vereadores não darmos o expediente todo dia nesta casa, que esse convite que fosse enviado a Vossa Excelência Presidente, que ele fosse colocado ou no quadro de aviso, porque para que a gente possa ter esse conhecimento. Eu mesmo não fui a este evento porque não sabia, e o convite veio a esta casa. Então, gostaria de fazer esse pedido à Vossa Excelência, que colocasse no quadro de aviso ou que deixasse ser uma pessoa para informar, para que não acontecesse novamente, né? A gente receber um convite e não estar presente pelo fato de não ter esse comunicado. É só esse pedido que eu faço.
A palavra continua faltando. Eu tenho só fazer um pequeno esclarecimento. Eu quero avisar a vereadora Surama que nem eu estou sabendo desse convite. Eu quero receber esse convite. Porque eu quero receber, porque eu recebendo o convite, tudo que eu recebi nessa Câmara aqui é transparente, é lido aqui pela secretária. E eu vejo e faço questão de dar conhecimento ao povo, porque como é que eu vou receber um negócio desse? E vou ficar com ele. Porque quando vem, não é para mim, vem para todos os vereadores. Vem apenas, se vem no meu nome, mas eu quero receber. Porque eu vou esperar que no próximo ano eu receba esse convite para poder comunicar aos vereadores que eu, com toda seriedade, eu não recebi esse convite. Se passou, então, pedi desculpa, porque não recebi. Se eu tivesse recebido, eu tinha dado conhecimento aos colegas vereadores. Se receber um auxiliar meu aí, fica difícil, porque é fácil quando chega o meu conhecimento. Se outra pessoa recebeu, devia eu tomar conhecimento. Vou falar para ele que qualquer documento, qualquer que seja, que bota em cima da minha mesa, lá tem uma pasta, para tudo que chegar, bota naquela pasta para poder ver. Quero apenas chamar aqui esse plantão médico em Guadalupe, tem dado dor de cabeça. E eu fui na época do candidato, disse que ia pegar essa briga, embora que eu sei é difícil, porque o médico dá expediente em vários lugares, que dá aqui, Floriano e tal. Agora, vou pedir ao senhor secretário de saúde que ele nos envie uma tabela com os horários desses médicos, uma escala desses médicos, para divulgar com os vereadores, porque na hora que qualquer vereador tiver precisando de algum médico, ele está sabendo com quem vai falar, para não sair na rua procurando o médico lá e não encontra. Então, não custa nadinha o secretário fazer uma escala para a gente fornecer para a comunidade. Os vereadores que são os testes de ferro, eu acho que deve ter esse respeito dessa informação. Eu quero falar também sobre o negócio de um ofício que foi cobrado para o Pierre, o vereador Pierre, e acho que só ele não estava sabendo disso, mas todos os vereadores estão sabendo que o documento, essa Câmara não vai emitir um documento sem ter uma certeza daquele terreno. É da matéria. Eu não vou fazer um negócio desse, porque depois vai cair a culpa por cima, não só do presidente, mas de todos os vereadores. Porque quando eu despachei o documento, vai ter parecer das comissões. Então, o presidente da comissão pediu uma orientação à assessoria jurídica. A assessoria jurídica fez uma correspondência e enviou para o Denox sobre esse terreno, que estão em dúvida, sem saber se esse terreno é da prefeitura ou se é do Denox. Aí eu disse, eu não vou botar um documento desse aqui em votação, porque eu não sou irresponsável. Como eu já falei aí, cada vereador tem seu arquivo individual. Não chegar, você não precisa pedir um arquivo do seu João Ricardo se seu nome é Pierre. E não interessa, eu acho que o arquivo dele é dele. Seu Amadeu Júnior é dele, todo vereador tem o seu. Por que eu vou estar colhendo um dossiê? Isso é o que eu chamo quase um dossiê do vereador. Eu quero a pasta aqui da Surama. Só ela pode ver que é dela. Tanto as correspondências que ela enviou, solicitando, como as respostas. Tem aquela resposta que veio aqui só no ofício do prefeito, eu vou tirar a cópia dela para botar no dossiê de cada um dos que consta ali. Mas quando chegar, ele está vendo. E fica mais fácil porque a gente cobrar, como o Pierre, o vereador o segundo mandato, disse que nunca tinha visto isso na Câmara. A resposta de um prefeito, pelo menos dando uma posição do ofício, aquele respeito que ele teve perante a esta casa. Respondeu. Agora a obrigação nós depois cobrar. Aqui do vereador Amadeu Júnior, vou conversar com ele depois. Eu também me interessa, porque nosso trabalho aqui tem um trabalho transparente. Eu não quero nada das escuras. O que for com esse negócio, fulano tal pode saber, fulano não, pois não é comigo não. Porque é um compromisso que eu fiz. Esse compromisso só depois que eu morrer. Aqui é transparente e vai continuar transparente até o final. Peço a vocês, quando eu errar, vocês têm todo o direito, qualquer um colega vereador tem todo o direito de me chamar e dizer, Mota, ouvi isso assim, assim, assim. Eu vou agradecer. Eu não vou ficar com nenhum colega, não. Houve um negócio aqui, uma palavra que eu disse aqui para o Jéssica, que eu não disse aqui, eu depois vou ser com ele. Então, nós temos bem que ouvir, o vereador tem que ouvir bem o que diz. Porque é um negócio que fica chato, nós, colegas, chegar numa banca de bebida, ou num bar, ou no aniversário, sentar aqui para ficar falando mal do colega. Isso é uma coisa que eu não admito. Se o cara quer... Eu gosto sempre de tomar. Agora o cara tocou em assunto político, negócio de câmara, eu digo, ó, vamos mudar de assunto, tá bem aqui, seu AD, que é testemunha de uma turma que chegou, fizeram aqui de propósito, mas eu cortei imediatamente. Ó, vamos acalmar, que não é de câmara. Aqui ninguém se trata, chama aqui, está tratando uma brincadeira. Então, o cara ficou achando um pouco, ficou um pouco desconfiado, mas eu tinha que dizer a verdade. Entendeu? Então, meus senhores, minhas senhoras, meus ouvintes, hoje das duas rádios que hoje está, os 97, hoje, está iniciando hoje. Que o pessoal diz, não, modo só contrato uma rádio, contratei as duas. Se tivesse outra, eu ia fazer um esforço para contratar outra. Para todo mundo ter o direito de escolher quem quer, onde ele quer ouvir. O que está passando na Câmara, e o pessoal, se o pessoal não quer vir para a Câmara, mas a Câmara está levando para dentro da casa dele tudo o que está acontecendo aqui. Isso é uma certeza, porque eu já vi as pessoas até dizendo, me elogiando essa Câmara pelo que fez. Eu prometi e fiz. A mesma coisa que eu fiz, isso também, que muita gente foi explorado, disse que eu não retornaria mais para o Guadalupe. Estou aqui. Consegui minha transferência, dia 22 de abril foi efetivado. Estou aqui, vou ficar aqui só daqui para o cemitério. A cidade é essa. Então, senhor, não tenho mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrada essa sessão de hoje.
Você está fazendo parte da evolução.